As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar quer que as obras no ramal Nabantino da CP sejam adiadas por 3 semanas para que dessa forma se possam evitar constrangimentos aos utentes das linhas férreas, nomeadamente aos passageiros das 2 últimas ligações entre Lisboa e Tomar, cujos comboios não passam do entroncamento precisamente devido a essas intervenções. Nesse sentido, a CP decidiu-se pelo transbordo rodoviário, mas a verdade é que as obras aparecem a escassos dias da festa dos tabuleiros, semana de intensa afluência no concelho. Por isso, a autarquia solicitou à empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pelas intervenções, para que os trabalhos sejam adiados pelo período de 3 semanas, garantindo assim que o transporte ferroviário durante a festa não saia prejudicado. Esta preocupação foi analisada na recente reunião de Câmara, neste caso por José Delgado, vereador do PSD.
Consideramos que poderá ser uma situação que, dada a proximidade dos tabuleiros, nos poderá criar aqui alguns problemas. A CP suspende a partir de hoje, até dia 7 de dezembro, as carruagens do ramal de Tomar, ficando as carruagens no entroncamento e impedindo que Tomar seja servido por este meio de transporte durante este período que vai atravessar a festa dos tabuleiros. A pergunta, sabendo que neste momento vão estar disponíveis autocarros para transporte de passageiros do entroncamento para Tomar e vice-versa, com paragens nas diversas estações, sabemos que não é a mesma coisa, que vão haver problemas, nomeadamente as pessoas com capacidade de locomoção reduzida irão ter certamente alguns problemas, não sei como é que isso vai ser resolvido, se está contemplado ou não, mas a grande questão é como é que vamos resolver este incómodo que com as obras do ramal de Tomar vai acontecer no período da festa dos tabuleiros. Parece difícil que a solução de autocarros, dado o aumento do número de passageiros neste período, como é que nós vamos conseguir resolver este problema. Eu penso que valeria a pena fazer uma ação junto à tutela para que as obras sejam suspensas até ao período da festa dos tabuleiros. Senão, iremos ter aí muitos problemas que poderão ser resolvidos com um simples adiamento de tipo 3 semanas no arranque das obras.
Entretanto, a Presidente Anabela Freitas dava conta ao Executivo que o próprio município foi apanhado de surpresa com esta decisão da IP em avançar com obras no ramal, acrescentando que irá solicitar para esta sexta-feira uma reunião para abordar o problema e solicitar o adiamento.
Nós fomos surpreendidos a semana passada com esta questão e, portanto, a CP está no seu direito, é óbvio, de fazer as obras, e muito bem que deve fazer, na manutenção das vias. Epá, mas quer dizer, não estamos a falar de uma obrazinha, não é? E, portanto, somos surpreendidos quando o pedido de licenciamento entra na Câmara. E, portanto, a Câmara em nada foi consultada, qualquer que seja. Aquilo que vai no pedido de licenciamento é que são só os últimos 2 comboios de cada dia. Mas, de qualquer das maneiras, estamos com a festa dos tabuleiros e todo o plano de coordenação de segurança e socorro contava com os comboios. E, portanto, aquilo que são os partes que estão, e que nós já aprovamos aqui em reunião de Câmara, estão a contar com isso. E, nesta fase, não se pode alterar aquilo que é a essência de um plano. Já na passada sexta-feira, houve reunião entre nós, município, Proteção Civil e PSP, para afinarmos o que falta do plano, para que ele seja aprovado na próxima sexta-feira, porque amanhã estou em Lisboa e à tarde tenho a Comissão Municipal de Proteção Civil para aprovar o plano de coordenação de segurança e socorro da festa dos tabuleiros, e ficámos com alguns, foram identificados mais alguns terrenos privados, para o caso de ser necessário que esta questão da supressão dos comboios efetivamente vá para a frente antes da festa dos tambores. Portanto, temos de ter aqui um plano B. Não é? Sendo certo que esse plano B é sempre coxo, porque nós estamos a falar de uma autarquia que tem que ter os procedimentos todos de contratação pública e neste momento nós estamos a tempo de lançar um procedimento, por exemplo, para garantir um serviço de navetes dos locais onde tivemos que identificar terrenos. Mas olha uma coisa, aquilo que nós estamos aqui a tentar, e portanto dito-vos que fomos surpreendidos a semana passada com esta questão, é marcar com urgência, até estamos a sugerir, já que eu na sexta-feira tenho que estar em Lisboa, que marquem a reunião para essa sexta-feira, e efetivamente tentar que as obras, porque também não é difícil no âmbito das empreitadas começar depois, a lei prevê perfeitamente isso, começar depois da festa dos tabuleiros, que mantenham a circulação durante a festa dos tabuleiros.
Os encarregados de educação dos alunos que frequentem no próximo ano letivo o primeiro ciclo do ensino básico no Conselho de Tomar vão fazer as candidaturas aos auxílios económicos pela internet, através da plataforma informática SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, gerida pelo município e que permite igualmente a consulta de dados pessoais, bem como da assiduidade ao serviço de refeições. A primeira fase de candidaturas vai decorrer até a 26 de julho, sendo que todos os encarregados de educação referidos vão receber um ofício com as credenciais e instruções de acesso. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento, pode dirigir-se às secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jacomo Raton ou da Escola Secundária Santa Maria do Olival. Além de outros níveis de ensino que serão contemplados em anos letivos futuros, serão ainda gradualmente adicionadas outras funcionalidades, como por exemplo a consulta de ementas ou o pagamento de refeições no caso dos alunos não subsidiados ou apenas com escalão B. O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Boné, questionou a Câmara de Tomar sobre o gasto em outdoors colocados por algumas das principais estradas da região e do país, casos da A1, A23, A13 e IC9, placards esses que nesta altura estão a promover a próxima edição da Festa dos Tabuleiros. Célia Boné apontou para 80 mil euros despendidos pela autarquia, referindo que o citado evento não tem necessidade de promoção, uma vez que em Tomar não irá caber nem mais uma agulha. Anabela Freitas, presidente do município, deixou claro que os outdoors se destinam a promover outras iniciativas e até mesmo para serem utilizados pelo Politécnico de Tomar.
Nós sabemos que recentemente foi realizado um gasto em painéis de publicidade, em outdoors, em publicidade à Festa dos Tabuleiros, no valor de 80 mil euros, segundo tenho conhecimento. Aquilo que eu gostava que me explicasse, se possível, é se há necessidade deste gasto. Portanto, uma festa que, onde já não cabe nem mais uma agulha em Tomar, se há necessidade de um gasto adicional. Já fizemos promoção em Madrid, já fizemos promoção em várias feiras em Portugal, portanto já gastámos um monte de dinheiro a promover a Festa dos Tabuleiros. Gostaria de compreender quais foram os pressupostos que levaram que houvesse necessidade destes outdoors. Se de facto são outdoors apenas para a Festa dos Tabuleiros ou se depois vão continuar ao serviço da Câmara para outros eventos ou para divulgar o Conselho de Tomar. Se são exclusivamente para a Festa dos Tabuleiros, qual é a necessidade desse gasto, uma vez que, como já foi dito e é percebido pela maior parte das pessoas, nesta altura já quase que precisamos é que não venha mais gente. Se de facto for para ficar, para promover outros eventos, portanto, durante quanto tempo é que este custo vai cobrir esta divulgação?
Senhora Vereadora, eu tive a oportunidade em reunião de Câmara ter partilhado convosco, que aliás isto era algo que está no orçamento para este ano. Os outdoors estão colocados na A1, sentido norte-sul-sul-norte, colocados na A23, nos dois sentidos, na A13, no sentido Coimbra-Tomar, e ainda penso eu que no IC9. Não sei se os do IC9 já foram colocados, porque ainda não passei lá no IC9. Este contrato tem a duração de um ano e, portanto, irá ter várias mudas de informação. Sendo que o que está previsto é podermos divulgar também outros eventos, nomeadamente o Festival de Estátuas Vivas, e, entre eventos, divulgar Tomar. E pode ser uma divulgação que não seja exclusiva da Câmara. Por exemplo, o Instituto Politécnico pode utilizar, e em princípio é o que estamos a ver, portanto, depois da festa dos tabuleiros, poder ser utilizado pelo Instituto Politécnico para divulgar o Instituto Politécnico, é exemplo do quesito de outros institutos politécnicos, nomeadamente o de Santarém e o de Leiria, que são aqueles que estão na A1. O contrato tem a duração de um ano, publicidade de eventos e institucional, quando digo institucional digo município, não é? Entre eventos, e é nestas quatro vias de comunicação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Alcobaça, deteve um homem de 66 anos pela prática do crime de posse ilegal de arma, no âmbito de uma denúncia de violência doméstica, onde o suspeito injuriou, ameaçou e agrediu a sua companheira, de 69 anos, foi apreendido um aerossol de defesa, sendo considerada uma arma proibida. Das diligências, apurou-se que a companheira do detido, durante os últimos 20 anos de relação, foi agredida, injuriada e ameaçada de morte pelo referido indivíduo, que acabou por ser constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dezenas de pessoas juntaram-se à porta da Câmara Municipal de Abrantes em solidariedade com o antigo empresário Jorge Ferreira Dias, o principal protagonista de um caso que ganhou eco nacional após uma reportagem emitida pela TVI, onde o cidadão abrantino acusa a autarquia de lhe ter retirado um terreno que diz ser sua propriedade. O movimento de apoio contou então com dezenas de pessoas que fizeram questão de mostrar o desagrado perante a situação atual de Jorge Ferreira Dias, ele que tinha um património avaliado em cerca de 8 milhões de euros e que hoje vive do seu trabalho no campo e da caridade de quem o ajuda. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, iniciou a reunião do Executivo com a leitura de um comunicado, assegurando que a autarquia sempre agiu de boa fé, referindo até que, desde que tomou posse, a 19 de fevereiro último, recebeu Jorge Ferreira Dias por duas vezes, de forma cordial e para tentar compreender as motivações do cidadão. O presidente garantiu que a Câmara não avançou com qualquer ação que precipitasse o congelamento das contas do empresário. Jorge Ferreira Dias, que estava presente no Salão Nobre, ouviu e no final quis intervir, assegurando que tem meios para provar quem está a falar verdade, desafiando os jornalistas a visitarem a sua casa para terem acesso a documentos elucidativos. Nesta altura, recorde-se, decorre uma ação contra a Câmara de Abrantes, sendo que a sentença será decisiva quanto ao final deste processo, que tem colocado a autarquia no centro de duras críticas. O município de Vila Nova da Barquinha tem dinamizado duas novas estruturas dedicadas à história e à presença templária no concelho e na região, através de um projeto que se pretende também internacionalizar. Trata-se do Centro de Interpretação Templário de Almorol e da Biblioteca Arquivo Templário de Vila Nova da Barquinha, que acolhe presentemente milhares de documentos e publicações dedicadas à temática dos templários. A ERTE esteve à conversa com Manuel Gandra, historiador e investigador, nomeado curador do centro e da nova Biblioteca Templária, que abordou os objetivos do projeto levado a cabo pelo município.
Este projeto surgiu, em primeiro lugar, por iniciativa da Câmara Municipal da Vila Nova da Barquinha, do município da Barquinha, e que, pronto, que me pediu para dar uma ajuda no que fosse possível. E a ajuda acabou por se concretizar desta maneira, ou seja, criou-se um centro onde os estudos templários, tanto do ponto de vista material como imaterial, é o objetivo principal, o propósito principal, com uma biblioteca e um arquivo associados para permitir o estudo dos interessados, ou pelos interessados, e reunindo informação que não existe noutra parte em Portugal. Portanto, nós somos o único centro do género neste momento, em Portugal, e reunimos aqui informação que não está reunida em mais parte nenhuma, a não ser, porventura, em bibliotecas e arquivos particulares, o que, francamente, duvido que aconteça também. Com esta profusão de informação, não deve existir nenhum outro arquivo. Portanto, como estava a dizer antes, aliás, a biblioteca não é apenas uma biblioteca, é um arquivo, portanto temos também uma parte digital, uma biblioteca digital, um arquivo digital, temos muita informação iconográfica, temos também música, cinema, etc. Portanto, a ideia é essa e brevemente, certamente, haverá novidades relativamente a incorporações de espólios inesperados. que virão para cá, inclusive do estrangeiro.
Manuel Gandra referia ainda que a Biblioteca Arquivo Templário de Vila Nova da Barquinha está em permanente crescimento e deverá tornar-se num centro internacional de estudo dos templários.
Nós, em termos de livros, em termos de, portanto, de publicações, porque temos também publicações periódicas, especializadas, deve andar à volta de entre 35 e 40 mil, talvez, 40 mil livros. Já. Mas, evidentemente, que estamos, como estamos constantemente a incorporar, nós ainda estamos na... Uma biblioteca nunca está terminada, portanto, estamos constantemente a incorporar, porque as doações também têm sido bastante interessantes, e, portanto, estamos a incluir sempre livros novos, e, portanto, acabamos por não contá-los, não é? Não sabemos quantos são exatamente, mas um dia destes saberemos.
Quem estiver interessado, como é que pode fazer ou deve fazer para fazer a consulta destes documentos?
É simplesmente vir até cá e a consulta é livre. É a consulta presencial, portanto os livros não saem daqui, os documentos não saem daqui, mas as pessoas que estiverem interessadas cumprem o horário de abertura da biblioteca e do arquivo e vêm até cá e consultam livremente, não há qualquer tipo de restrições. Qualquer pessoa, seja curioso, seja investigador, seja quem for, não há qualquer tipo de restrições e, portanto, tem livre acesso a toda a documentação que está integrada.
Tem de memória mais antigo que aqui há?
O mais antigo que há é capaz de ser um livro do século XVIII, em termos de livros, mas em termos de documentos, talvez do século XVII, um manuscrito do século XVII, que aliás está exposto está ali na exposição. Mas há mais coisas para vir, há mais coisas que vão chegar e certamente algumas serão surpreendentes, porque vêm do estrangeiro. Portanto, esta é a parte engraçada daqui, ou seja, o centro templário, o centro de impressão templária de Almorol, tornar-se um centro internacional de estudo de templários.
O Hotel Segredos de Valmanso, na aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, assume-se como uma das referências turísticas da região e, por que não dizê-lo, à escala nacional. Pelo menos, a envolvência onde se insere marca a diferença. Basta recorrer à nota introdutória do seu site para perceber o que está em causa. Situado junto à Albufeira de Castelo de Bode, desfruta de uma bela envolvente natural e paisagística. Com 24 quartos, uma piscina de água salgada com vista enquadrada por um jardim com 2 mil metros quadrados de relva e aberto ao público em geral, um restaurante panorâmico e diversos equipamentos de desporto e lazer para atividades outdoor. A Hertz foi conhecer de perto as potencialidades dos Segredos de Valmanso e teve como anfitriã a diretora do empreendimento, Isabel Coimbra, uma filha da terra que deixou Lisboa para abraçar este projeto. Já lá vão 8 anos. A paisagem é, sem dúvida, a mais-valia desta unidade turística.
Além da responsabilidade que eu sinto todos os dias, chego aqui e a pessoa sente um alívio quando vê a água e como ela está ali, um espelhinho azul, a pessoa fica aliviada quando vê isso.
É o que faz a diferença?
Sim, o que faz aqui a diferença realmente é o contato com a natureza, é termos água, temos aqui este espaço verde, o sossego, o sermos um hotel pequeno e, como alguns clientes dizem, isto é uma casa de família, sentirem-se como em casa, penso que é isso.
Muito bem, fala-nos um pouco então da história deste empreendimento.
Este empreendimento, eu tinha ali a concessão da Praia Fluvial, e como eu estava a pensar em construir um hotel rural na Carreira de Mato, de onde sou, quando isto apareceu à venda, comprei. E pronto, e comprei, foi a desgraça.
Como é óbvio, até hoje nunca se arrependeu.
Sim, não, nunca me arrependi. Já tenho um hotel desde... comprei sozinha, desde 2010. Portanto, começou a funcionar na passagem de ano de 2010 para 2011. Estamos no 9º ano de funcionamento.
O que é que serviços é que o hotel dispõe? O que é que oferece aos seus clientes?
Olha, além do alojamento e das refeições, como é normal em todos os sítios, temos spa, temos a piscina de água salgada, passeios de barco, podemos fazer pão e as pessoas, os clientes também fazerem pão e comerem o pão, etc. Passeios pedestres, que na semana passada, naqueles dias de muito calor, fizemos um passeio às 3 da tarde com 37 graus. Mas acompanhamos as pessoas e levamos o lanchinho, fazemos piquenique, etc. Temos aí umas coisas engraçadas.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, as pessoas estão em constante movimento. Consequentemente, as cidades têm vida própria, um fluxo crescente de carros, caminhões e autocarros nas estradas e nas ruas, enquanto bicicletas e peões procuram encontrar o seu espaço. Um movimento que se depara com obstáculos e constrangimentos no nosso concelho e que nos coloca perante um conjunto de desafios urgentes para a mobilidade dos cidadãos, em particular na nossa malha urbana. O centro histórico, à semelhança de muitos outros por essa Europa fora, foi edificado antes da invenção do automóvel, mais denso e propício à circulação de peões. E no resto da cidade, facilmente constatamos a quantidade de espaços que são ocupados exclusivamente por automóveis. Torna-se evidente que a cidade cresceu e o perímetro urbano foi-se alargando em torno da dependência diária que temos dos sistemas de transportes, em particular das viaturas privadas. Os estudos indicam que os automóveis passam, em média, 96% do tempo estacionados, ou seja, apenas 4% do tempo é que estamos realmente a utilizar os nossos carros. Um dado que nos deve fazer a todos refletir com especial atenção, tendo em conta as obras públicas que se realizarão a curto prazo no nosso território, nomeadamente a requalificação da Várzea Grande. O projeto aprovado pressupõe a eliminação de um número considerável de lugares de estacionamento nesta zona, não estando para já encontrada uma alternativa para as centenas de cidadãos que ali estacionam o seu automóvel diariamente. Encaro com preocupação esta alteração de fundo e o impacto que terá nos restantes espaços de circulação e de estacionamento na cidade. Assim como me preocupa a falta de preparação de quem governa o município para a revolução que se aproxima no mundo dos transportes. Da conectividade entre viaturas aos veículos elétricos e à condução autónoma, o setor automóvel está em constante evolução. Inovações que prometem alterar completamente a mobilidade dos dias de hoje. Urge estudar os novos paradigmas dos transportes, pensar novas soluções que centrem as prioridades do território nas pessoas e não nos automóveis. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas este é um assunto que não pode ser ignorado ou menosprezado no curto e no longo prazo.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.